E aí, meu povo, começando mais um Homem Sem Tabu Intimista. Hoje eu tô gravando com a intenção do podcast e também de produzir conteúdo ali pro Reels e, né, Instagram e TikTok, essas coisas. O assunto de hoje é Davi, campeão do BBB e filho do Lula, que teve uma denúncia de agressão à sua ex-companheira, não é verdade? Ah, vamos começar pelo mais novo, pelo acontecimento mais novo. Davi, campeão do BBB, né? As pessoas se questionando se ele realmente merecia, muita gente comemorando por ser representar, né? Muita gente, né? Ser a cara do Brasil, uma pessoa preta, pobre, que, né, que já trabalhou muito, já passou por muita dificuldade. E tá ganhando o BBB. Acho que o primeiro homem negro a ganhar o Big Brother Brasil. Então, realmente a importância de muitas pessoas se verem representadas ali, com certeza é muito bom, né? E também toda a discussão em volta do que aconteceu dentro da casa, dele ser isolado, todo mundo falar contra ele, né? Vários casos ali dentro da casa. Contra a pessoa dele. A gente claramente vendo ali a Yasmin, a Vanessa Camargo, com aquela repulsa, aquele racismo estrutural que todo mundo aprendeu a falar, né? Bonito falar. Pede desculpa, depois apaga o vídeo. Mas enfim, né? Tudo que ele sofreu. Mas também tem muita gente falando. Poxa, ele teve falas problemáticas, ele foi machista, ele foi homofóbico. Né? A Fernanda, que teve falas também muito problemáticas em relação ao corpo das mulheres, em relação a capacitismo, há um monte de coisa também. Vamos dizer, entre aspas, porque não foi, foi mais cancelada. Aí existe uma diferença, ela ser mulher branca ou um homem negro. Qual é o peso? Quem pode errar mais? A discussão é quem pode errar mais ou quem pode errar menos. Não vou entrar nesse mérito. Acho que existem muitas camadas, né, para as pessoas, antes de dar opinião, ir ler, estudar e saber falar um pouco mais de verdade sobre essas coisas. Eu, como um homem branco, talvez não falo de nenhum lugar desse, né? Como um homem negro que é o Davi e como uma mulher que é a Fernanda. Sim, a Fernanda teve várias falas péssimas, péssimas. O Davi também teve falas realmente machistas e homofóbicas. E no final das contas, e aí, quem merecia mais? Entende? Eu acho que, como pessoas, todo mundo ali errou. Grande parte, tanto lá quanto em qualquer lugar da vida, em qualquer aspecto da vida, né? O Davi foi machista, sim. Nós somos machistas. Homens são machistas. Em graus maiores, outros graus menores. Alguns reconhecem mais. Outros reconhecem e estão cagando. Outros nem reconhecem. Somos pessoas. O BBB é um retrato, é um recorte. É um recorte do que a gente vive aqui fora, entendeu? Então, assim, o fulano errou, o ciclano errou, todo mundo errou. Tem um monte de gente que vai errar em várias edições passadas e edições que vão vir pela frente. Eu colocar na balança e tentar fazer uma análise e falar, isso não é o passar pano. Não passar pano. Ninguém tá aqui com esse intuito, e esse não é o meu intuito. Eu acho importante essa representatividade. Mesmo com falas, cara, o ponto é, nós somos humanos, certo? A partir do momento que o Davi entende isso e muda seus comportamentos aqui fora agora, que ele repense seus comportamentos, ele vai fazer isso? A gente não sabe. A gente não sabe se ele vai fazer isso. Se ele realmente vai entender essas coisas, né? Mas tomara que faça. Tomara que faça. Porque aí de verdade faz sentido a gente, de fato, não que isso tire o mérito da coroa dele ter ganhado, tá? Mas demonstra que é uma pessoa que repensou as suas falas. Eu acho isso importante. Eu acho isso importante. Então eu, e aí, como homem, né, falando nesse papel, não estou defendendo o Davi. Eu só acho que de fato é importante a presença de uma pessoa preta como protagonista. Ela podia ser mulher, ela podia ser homem, ela podia ser uma pessoa transgênero, ela podia ser o que ela quisesse. Entendeu? Ela podia. Né? Ela não, mas a pessoa podia ser qualquer pessoa. Sendo uma pessoa pobre e preta, acho de muita importância. Acho que representa, é a cara do Brasil. Tem muitas crianças que não estão. Né? Eles estão vendo uma pessoa como eles ali, ganhando um BBB, alimentando um sonho. Né? Representatividade. Eu acho isso importante. Então, assim. E dentro do jogo. Se a gente analisa, se a gente pensar que todo mundo errou, se a gente pensar que todos erram e que todo mundo errou, então a gente pega, então a gente não discute sobre isso. Ah, teve erros maiores e menores. Falando de jogo, quem jogou, quem fez, quem movimentou, falando do jogo, olha, o Matheus também era uma pessoa que merecia ganhar, mas tirando essas pessoas que conquistaram carisma, a Bia era uma pessoa que lá atrás. Me parecia favorita, e de fato acho que era. Mas ou ela entrou muito a fundo num personagem que ela sempre disse é ela mesma, e tá tudo bem. Então ou foi o personagem ou foi ela mesma que perdeu esse carisma no meio do caminho e ficou como a chata. E aí cada um vai ter a sua opinião. Não tô julgando ela, tô falando que é a visão das pessoas aqui fora. Perdeu. Perdeu. Muitas pessoas. A Cunhã, apesar de ser uma mulher indígena, e também existir representatividade, mas não sei, não sei. Ela fez o jogo dela, acabou estando entre as três pessoas, então teve o seu mérito ali no final das contas de tudo isso, mas eu acho que o jogo, se for pensar sobre jogo. Ele não coloca assim quem é a pessoa mais representativa. Vamos pensar em quem é a cara do Brasil. Não, acho que não é esse o intuito do jogo. Existem pessoas e figuras ali dentro que sim, tem muito disso. Tinha participante esse ano o PCD, também o Vinícius, que inclusive no primeiro momento, a primeira prova de todos, e o pessoal ainda falou muito sobre isso. Porra, uma prova desse jeito, não pensaram no cara, né? Não pensaram na dificuldade que ele teria, né? Mas enfim, existe representatividade e diversidade lá dentro, obviamente, que eu acho que isso tem que ser assim, obviamente, que é para representar o país, as pessoas daqui. Mas no final das contas, quem ganha não necessariamente é assim. Podia ter ganho uma pessoa, qualquer pessoa, né? Na minha opinião, Davi mereceu. Davi mereceu. Mas aí, sou um homem falando sobre outro homem, na verdade. No final das contas, ele tá lá agora com 3 milhões, vai ter um monte de publicidade, mudou a vida, né? Ganhou uma bolsa ali de medicina. Ah, ele não vai fazer, agora ele tá rico, vai ganhar dinheiro com outras coisas. Aí não tem problema, não importa. Ah, ele ficou lá e ganhou também, falar sobre sonhos, né? Eu tenho um sonho de ser médico, né? Ele trouxe isso, que vem de uma origem muito pobre, com dificuldades, eu tenho esse sonho. Ele ganha uma bolsa. Ele fala sobre isso lá dentro, isso mexe com as pessoas aqui fora. Ah, agora ele não vai fazer o curso, ele vai ganhar dinheiro de outras formas, ele vai querer ser outra coisa, um comunicador, um ator, sei lá o que ele vai fazer. Tá tudo certo. A gente muda no meio do percurso, a gente muda no meio da vida. Ele não é obrigado a fazer curso de medicina que ele sempre sonhou, porque outros sonhos podem aparecer. Então vamos cuidar e apontar o dedo para as pessoas. Parabéns pro Davi. E que repense suas falas e seus comportamentos que não foram legais lá dentro. Nossa, por que que você juntou o Davi e o filho do Lula? porque eu quis, né? O filho do Lula é uma coisa que eu tinha que ter falado antes. Tinha, não. Não tem obrigação nenhuma de nada. Ah, tem gente que vem me cobrar. Você não vai falar? Você não vai falar? Você não... Meu irmão, eu falo a hora que eu quiser e o que eu quiser. O que eu quiser. O que eu quiser. Entendeu? Ninguém tá me pagando um real. E mesmo se tivesse, também não estaria pagando porque quer. Eu não sou obrigado a fazer o que vocês querem. Isso é muito claro. Ah, mas aí existe uma indignação seletiva. É óbvio que não. É óbvio que não. Não vou ter que ficar explicando o que que tá acontecendo na minha vida, se eu tenho tempo para gravar isso, se eu já tinha coisa para fazer. E um monte de coisa não vem ao caso. Não vem ao caso porque eu não devo explicação para ninguém. Mas enfim. Vamos falar sobre o filho do Lula. É isso que vocês querem. Então tá bom. A gente vai falar sobre o filho do Lula, que teve uma denúncia de agressão da sua ex-companheira. As pessoas ficam falando: ah, agora você não vai falar dele. O ponto não é se a pessoa é de direita ou de esquerda. Não existe isso. Homens são machistas e são misóginos e agridem as suas companheiras. Independente de política. Independente de política. Pessoas de esquerda, pessoas de direita, pessoas de centro, pessoas que estão nem aí para política. Isso vai acontecer. O que aconteceu e tem que ser investigado e tem que ser punido foi um homem agredindo uma mulher. Esta é a denúncia. Se separaram, obviamente. E agora tá rolando. Vi aqui agora que o presidente Lula, inclusive, criticou homens. A notícia é: Lula critica homens que batem mulher, mas não cita denúncia contra o filho. Ô, Lula, tá. Você tá de sacanagem. Tá de sacanagem, né? A gente tem que assumir esse lugar também. Eu sei que, imagino, na verdade, né, que quando é dentro do nosso seio ali familiar, ou né, amigos. Eu acredito que seja um pouco mais complicado de se lidar com isso. Mas o fato é que existiu uma denúncia. O que que a gente espera de um homem, de um pai e de um presidente da República que assuma isso? Não a responsabilidade por aquilo, mas é muito simples. É assim, ó. Teve uma denúncia contra o meu filho de agressão contra a sua ex-companheira, certo? Não concordo, não foi essa criação que eu dei. Você fala o que você quiser. Tem que denunciar mesmo, tem que correr a investigação e tem que ser punido, se for o caso do desfecho de tudo isso. É simples assim, Lula. É simples assim, né? Então, não diz sobre direita ou esquerda. Não é sobre isso. É sobre machismo e misoginia. Que a gente aprendeu agora que é. Ai, o machismo é estrutural, o racismo é estrutural. Sim, e é sobre isso. É sobre isso. Eu não vou defender um cara que é de esquerda porque ele bateu na mulher, mas ele é de esquerda, então ele foi menos pior. Jamais. 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 Agora eu tava vendo umas notícias e aqui apareceu. Que ela entregou provas agora, 3 dias atrás. Médica que acusou o filho de Lula de agressão entrega provas de abusos à polícia, né? Em 2 de abril, Natália registrou boletim contra Luiz Cláudio na Delegacia da Defesa da Mulher em São Paulo. O documento diz que, entre as agressões, filho de Lula teria dado uma cotovelada na barriga dela. Então, o que a gente espera é que essas coisas sejam apuradas, investigadas. E sim, e que a justiça e que as pessoas estejam do lado da vítima. Muita gente, ah, mas existem denúncias falsas ou que não são verdadeiras. Acho que não é por aí que a gente tem que ir. Nunca. Nunca. Existiu uma denúncia de agressão contra uma mulher. Isso tem que ser investigado com a maior seriedade do mundo. E eu aqui vou sempre estar do lado das mulheres porque as estatísticas apontam isso. Porque a história aponta isso, porque a nossa sociedade foi construída e está em cima, né, como base de toda essa história machista e misógina. Então, sim, eu vou estar do lado da Patrícia, nesse caso, como em qualquer outro, como em qualquer outro. Obviamente que as pessoas falam, mas vamos comparar isso em direita e esquerda e tudo mais. Mais uma vez, não interessa o lado político, isso sempre vai acontecer, independente disso, independente disso. Obviamente, obviamente que a minha opinião é o extremismo, e aí eu tô falando da extrema direita, para mim é um recado. Ah, você não conhece essa pessoa. Uma pessoa que é de extrema direita, para mim, vai ser preconceituosa, machista, homofóbica, racista, porque tá na base disso. Tá na base da construção daquela ideia, daquela ideologia. Uma pessoa que é de extrema direita não vai aceitar ou não vai aceitar uma pessoa trans, sabe? Não vai aceitar uma união homoafetiva, entende? Vai falar que cota é mimimi racial. Então, vem um combo junto com isso. Mas isso não exclui que pessoas também, sei lá, vamos botar de extrema esquerda, sejam homofóbicas, sejam transfóbicas, enfim, né? Então, eu acho que é isso, que seja investigado, que pague pelo que ele fez, caso isso tenha acontecido. Tô duvidando dela? Não, tô falando só que existiu uma denúncia e está sendo apurado, né, os fatos. Beleza? Hoje o Homem Sem Tabu Intimista não teve aquele tom mais baixo e de uma reflexão maior sobre a vida. Até porque eu também estou gravando conteúdo para internet, vídeos. Então eu estou falando com a câmera para quem está só me ouvindo. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Me sigam no H Sem Tabu. Se inscrevam lá no canal no YouTube. E aqui também, na plataforma de áudio que você está ouvindo esse podcast. Tá certo? Um beijo para vocês. E a gente se vê no próximo episódio, no próximo vídeo.